Está no ar o Arte Clube, seu guia cultural no rádio e na internet. Apresentação, Jansen Campos.
Olá, ouvinte Arte Clube. E se um dos maiores falsificadores de arte da história ganhasse as paredes de uma galeria de arte? Esse é o tema da mostra O Falsificador Espanhol, disponível online pela Casa Museu Emma Klabin. Parece roteiro de cinema. O falsificador, um dos mais famosos do século XX, tem obras espalhadas em grandes museus pelo mundo, comercializadas e leiloadas por valores semelhantes aos das obras autênticas. O curador da Casa Museu Emma Klabin, o Paulo Costa, conta o que se sabe sobre essa figura misteriosa. Olá, Paulo.
Olá, Jansen e ouvintes do Arte Clube. Até hoje se sabe muito pouco sobre a identidade do falsificador espanhol. O que se sabe é que ele foi ativo entre a última década do século XIX e as primeiras décadas do século XX, porque foi quando as obras que ele realizou apareceram no mercado, tanto em países da Europa quanto nos Estados Unidos. Ele costumava pegar materiais antigos, né, páginas de pergaminho, de manuscritos medievais do século XV, do século XVI, ou de partituras musicais. Ele raspava uma das faces para incluir novas ilustrações que tornavam essas páginas mais valiosas. Ele também realizou diversas pinturas, onde ele também procurava placas de madeira antigas e aplicava uma pintura nova que depois ele envelhecia artificialmente. Até hoje, a equipe da Biblioteca Morgan de Nova York tem se dedicado a catalogar a obra dele e já foram encontradas centenas de obras de autoria dele que se reconhece pelo estilo da pintura em vários museus e bibliotecas de todo o mundo.
E para tornar tudo ainda mais curioso, o falsificador espanhol não é sequer espanhol. A farsa só foi descoberta nos anos 30, um escândalo no mercado da arte, como conta o Paulo Costa.
Ele foi finalmente identificado, as obras dele já circulavam no mercado, mas ele foi finalmente identificado em 1930, quando apareceu um painel pintado por ele, que era atribuído a um mestre da pintura espanhol. E quando esse painel foi levado para a diretora da Biblioteca Morgan para ela dar a opinião dela sobre a autenticidade, ela achou a obra estranha e achou que era uma falsificação. E na época ela chamou de uma obra de um falsificador espanhol. Como ela depois continuou a pesquisar essas falsificações, esse nome acabou pegando e todo mundo passou a chamar esse artista de falsificador espanhol, que é o nome que ficou até hoje, até mesmo quando a Morgan fez uma exposição pioneira em 1978 e inteiramente dedicada às falsificações dele. Por isso que ele ficou com esse nome, embora ele com certeza não seja espanhol, talvez seja francês ou possivelmente norte-americano.
O curador da Casa Museu Emma Klabin, Paulo Costa, explica o valor artístico dessas falsificações.
Os museus acabaram preservando essas obras em seus acervos, os museus e as bibliotecas, em primeiro lugar porque as bases, né, as páginas que ele utilizava de pergaminho, elas eram do período medieval, eram autênticas, continham textos ou partituras musicais, e depois também porque acabaram julgando que essas obras, mesmo feitas no final do século XIX, começo do século XX, elas traduziam o espírito de medievalismo da época, né? Todo o interesse que foi reavivado nesse período sobre a época medieval. Até mesmo foi a justificativa agora, em 2008, quando o Museu Victoria and Albert de Londres comprou 5 páginas do falsificador espanhol, sabendo que eram falsificações, com dinheiro público, né, com recursos públicos lá do governo inglês, dizendo que elas eram importantes para retratar o medievalismo do final do século XIX.
A exposição traz 2 obras do falsificador espanhol colocadas ao lado de 2 obras originais. Paulo Costa explica como o público vai poder notar essas diferenças.
Na exposição nós temos 2 páginas do falsificador espanhol. Uma delas é uma ilustração de página inteira, que retrata a chegada de uma noiva para uma cerimônia de noivado, que ela está descendo de um barco e sendo recebida por um jovem com a família aguardando. E a outra também é uma ilustração de página inteira em que se retrata uma partida para a caça. Além disso, na exposição, em termos de comparação, a gente também traz outras duas páginas autênticas que foram retiradas de um livro de horas de 1520, que retratam os espetáculos realizados na entrada da Rainha Claude na França, em 1516, e daí dá para se perceber bem a diferença entre essas obras, essas pinturas autênticas do comecinho do século XVI e depois das obras feitas pelo falsificador no século XIX.
Obrigado, Paulo Costa. E você pode conferir a exposição pelo site emaclabin.org.br. E esse foi o Arte Clube de hoje, com a apresentação e edição de Jansen Campos e a produção do David Isidoro. Obrigado pela sua companhia. Te encontro amanhã ao meio-dia no Arte Clube especial de sábado. Uma boa tarde para você.